voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, mandando um alô aqui para a Buriti Cupô através da TV Buriti, canal 2.1 digital. Nosso amigo Nilson Brito, pessoal também de Santa Inês, pela rádio. Ontem encontrei uma pessoa, inclusive uma figura, uma autoridade, né? Esse rapaz deu uma entrevista no programa Central Manhã. E aí me mandaram minha imagem falando lá na cidade de Santa Inês. Como é que é isso? Às vezes as pessoas ainda não entendem como é que funciona. Olha, nós estamos aqui ao vivo, claro. Você que está acompanhando aqui pela TV São Luís, canal 8, e pela TV Alternativa, canal 19.1, né? Esse programa... ele é disponibilizado para outras emissoras de televisão, de rádio e de televisão no interior do estado. Então, as televisões têm essa liberdade, essa parceria conosco de transmitir ao vivo. E aí, quando a gente chama aqui os comerciais e tal, aí eles acrescentam também alguns comerciais locais e fazem lá o seu... Só para explicar aqui, porque às vezes até as pessoas que dão entrevista não sabem direito como é que funciona. Mas vocês estão aqui ou vocês estão em Buriti Cupô? Como é que vocês estão aqui? Estão em Turilândia?
Estão aqui, estão ali, como diz o certo apresentador.
Como é que vocês estão aqui? Estão em Lago da Pedra, estão em Vitorino Freire. É porque hoje a tecnologia permite isso, né? O YouTube colocou uma televisão para todo mundo. E aí a gente dá liberdade para que todas as televisões que queiram retransmitir o programa, simplesmente a gente pede, entre em contato com a gente, vamos fazer aqui um ajustezinho e tal, saber como é que são os procedimentos, ali a administração dos intervalos comerciais, mas é livre, gratuito para todo mundo retransmitir. Abraço ao pessoal também de Barra do Corda, acompanhando pela rádio e TV do grupo Gitirana de Comunicação. Rapidamente, Jalber Pereira, a Polícia Civil incinerou 260 quilos. É muita droga sendo incinerada nos últimos dias, né? Essa droga foi a ação de um enfrentamento aí ao tráfico de drogas na região tocantina. Aconteceu ontem e cerca de 260 quilos de entorpecentes entre crack, maconha, cocaína foram destruídos em Imperatriz. Os materiais são frutos das apreensões realizadas pelas forças de segurança pública ao longo desse ano de 2025. Essa daí não vai mais explodir pulmão de ninguém, nem vai criar confusão dentro das casas e nem na vida das pessoas. Isso que faz mal para a saúde, que prejudica você, que destrói sua vida. É o que a polícia está destruindo antes de destruir você. Tá certo? Tá dado o recado. E um bebê foi encontrado morto dentro de uma gaveta. Que história é essa, Jean?
Humberto, tem um caso que chamou a atenção da polícia lá da cidade de Buriti. Antes chamava-se Buriti de Inácia Vaz. Hoje é só Buriti.
A terra do Dutra.
São três Buritis. São três Buritis que temos no Maranhão. É Buriti, que era o Buriti de Inácia Vaz, é Buriti Bravo e Buriti Cupu. Então são três. Uhum. Esse caso inusitado, que a polícia vê até como inusitado, aconteceu lá em Buriti. Uma jovem de 18 anos chegou até um hospital afirmando ter sofrido um aborto espontâneo. Uhum. Aquele que, por alguma circunstância, a mulher grávida acaba perdendo a gestação. Só que, de acordo com as circunstâncias apresentadas, a equipe médica desconfiou. Disse, não, tem alguma coisa errada. Aí acionou a polícia. Só que quando a polícia chegou na residência da moça, encontrou o bebê já dentro de uma gaveta, dentro de um local. Ou seja, se a criança estava dentro de um local, dificilmente ela teria sofrido um aborto espontâneo. Então o caso foi levado para a delegacia, que agora realiza as devidas investigações. O pessoal do responsável pela perícia foram chamados e agora terão um prazo para poder definir os relatos, aí o relatório aí da polícia, que vai definir quais foram as causas da morte, se do feto ou da criança. Se já tiver tido a criança, se ela teve primeiro a criança normal, aí é criança, e se foi antes é o feto. Então é justamente essa perícia que vai definir para que a polícia possa dar continuidade às investigações ou encerrar o caso.
Pois é, isso é uma necessidade muito grande de ter uma legislação bem mais clara e que apoie também as mulheres nesse momento em que ali por algum lapso, por algum descuido, engravidou e muitas vezes você a jovem e ainda imatura, e a gente tem muitos casos de gravidez na adolescência em que às vezes esconde da mãe, esconde do pai, esconde da família inteira, é onde precisa haver essa cumplicidade pai, filho, irmãos, com todo mundo do seio da família, para ninguém ter nenhum tabu de tratar de qualquer assunto, inclusive esse da gravidez na adolescência. E aí vem aquela polêmica da criminalização do aborto.
Inclusive, né? Foi esse assunto, Humberto, tanto o aborto, a criminalização ou não, e a questão da eutanásia foi um assunto que consumiu bastante a Câmara e o Senado Federal. Você lembra, né?
Exatamente.
Passou muito tempo sendo debatido, inclusive a circunstância de que o aborto, ele pode ser considerado não crime, pode não ser criminalizado, mas há casos também que pode ser criminalizado,
claro,
que
claro.
A pessoa isso pode ser ficar responsável. Então é justamente...
Claro, nas regras, na lei.
Isso aí é outra situação nesse caso aqui que está sendo estudado. Se foi espontâneo, pode ter caído ou tomado alguma coisa de forma que não tenha conhecimento, ou se foi provocado, ou se ela teve a criança...
No sentido de esconder.
No sentido de esconder. Ou se teve a criança e matou em seguida. Tudo pode acontecer. Você sabe que tivemos um caso recentemente lá em Codó, não sei se você lembra, mas teve um caso que a moça teve a criança, depois teve um surto e acabou matando a machado, você lembra? Trouxemos aqui, aqui no Central Manhã. Então, são justamente essas questões que cabe agora à polícia aguardar a conclusão lá da perícia técnica feita pelo ICRIM, para aí saber se dará continuidade às investigações ou se encerra o caso.
Pois é, vamos chamar o repórter Jonas Mendes, já está conosco. Jonas Mendes, bom dia. Opa, tá aí o Jonas Mendes. Jonas, ontem você acompanhou a movimentação lá no Palácio Henrique de La Roque com essa mais uma novidade aí nesse setor da educação aqui do estado do Maranhão, nessa tentativa de se transformar a realidade da educação no nosso estado. Eu queria antes, Jonas, bom dia em primeiro lugar. Bom dia, Jonas.
Bom dia.
Isso.
Roberto, bom dia também ao Jaume e todos os colegas, Jonas, aí da retaguarda aí da produção.
Ô Jonas, eu só pedi sua permissão, é que ontem, há uns dias atrás, eu fiz um comentário aqui em cima de um debate, pequeno debate que houve entre dois presidenciáveis, não sei a que ano foi também, já faz algum tempo, entre o Fernando Henrique Cardoso e o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. E aí a produção aqui localizou o trecho desse debate sobre educação. Vamos conferir.
Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica, que eu gostaria de ouvir sua resposta, de que o custo dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares, e que a manutenção delas custa outro tanto, e que o número de alunos, muitas vezes, delas é muito baixo, e que, portanto, embora em princípio bom, na verdade forma uma nova elite, é uma escola só de excelência. É verdade isso?
Essa invocação de que são obras caras, sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses que fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda a parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país.
entendeu, Jobe Pereira? Quanto tempo se sabe disso? A única alternativa que nós temos para o desenvolvimento é o investimento em educação de qualidade. E aí nós estamos hoje com uma sociedade caminhando para o caos. E aí você descobriu que esse discurso foi no ano de...
1994.
Em 1994, as autoridades brasileiras, através aí do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, já expunha essa realidade. Ou se enfrenta com investimentos sérios, com educação de qualidade para a população, ou então nós vamos pagar um custo muito caro. Quanto se hoje se investe, Jalve Pereira, é preciso gastar com polícia nas ruas? Só para citar uma das consequências da ausência, da falta de investimentos na educação. Qual é a estrutura? Quanto se gasta hoje no estado do Maranhão com pagamento de polícia, com pagamento de viaturas, com pagamento de uma série, de uma estrutura gigantesca para enfrentar um dos maiores problemas, que é a violência que assusta o nosso país, uma das principais preocupações das nossas, da sociedade brasileira como um todo. Consequência da falta de investimento em educação. E aí os tecnocratas, como dizia o Leonel Brizola, principalmente os fazendários, né, das elites, que geralmente dizem assim, não, mas esse tipo de escola aí, escola em tempo integral, esse negócio desse tipo de escola é caro demais para manter, para construir, é caro para manter. Agora, quanto é que nós estamos gastando? Por que não foi feito esse investimento antes? E aí é essa realidade que, a meu ver, está sendo enfrentada aqui no estado do Maranhão. E aí eu volto com o repórter Jonas Mendes para trazer mais detalhes.
Só rapidamente aqui, antes do Jonas, aqui pedir mais um minutinho aqui para o Jonas. E a gente, quando escuta esses discursos, viu, Jonas, a gente tem aquela sensação de que a população, principalmente a brasileira, ela está regredindo em relação à educação. Eu estava vendo aqui, Humberto, o discurso, entre as discursos de ideias, entre o Leonel Brizola, um cara que foi analfabeto, foi engraxante, conseguiu iniciar os estudos, pelos que sabe, aos 15 anos, conseguiu ser governador do Rio de Janeiro e por pouco não foi presidente da República. Do outro lado, o doutor Fernando Henrique Cardoso, antropólogo, enfim, mais um discurso nivelado, um discurso de ideias. Eu fiquei olhando, acompanhando esse discurso e lembrei do único debate entre o Bolsonaro e o Lula. Para você ver a diferença. Aquela época que supostamente teríamos pessoas mais ignorantes, porque hoje tem evolução, a tecnologia, mas antes a gente vê o contrário. Ou seja, o discurso que essas duas pessoas, esses dois presenciáveis, colocaram a ideia, um colocando a ideia com o outro, pegando a ajuda do outro, pegando mesmo o gancho para discutir ideias que poderiam ser boas para o país. E no último debate que você viu, por exemplo, entre o Lula e o Bolsonaro, muita baixaria, muita coisa ruim. Então eu fiquei com aquela sensação, ouvindo aqui os dois, que a gente está regredindo aqui no quesito de educação. O que é que você achou?
É uma constatação a olhos nus, não precisa nem pesquisa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada, até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.